Bom, gente, um bom dia a todos.
Bom dia
a todos que estão aqui para ouvir a palavra. E também um bom dia àqueles que estão em casa, que vão estar ouvindo a palavra também. É muito interessante que a palavra de Deus, ela não tem fronteiras. Ela está aqui, atinge a todos os estados brasileiros e pode também estar atingindo lá fora, em outros países. Isso é maravilhoso, né? Hoje nós vamos meditar um pouquinho no livro de Abacuque. Abacuque. Vocês podem abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Que vai ser o nosso tratamento espiritual de hoje. Abacuque. Como nós vimos o título, que fala de dois pesos, mais uma só justiça. Olha, aí já está dando uma dica para vocês qual vai ser o tratamento espiritual aqui hoje. Dois pesos, mais uma só justiça. Dois critérios de pecados julgado pelo mesmo Deus. Maravilhoso isso. E eu vou pedir a vocês, nós vamos estar começando a fazer uma... vamos estar lendo Abacuque no capítulo 1. Pode colocar na tela aí aqueles que tiverem com as suas Bíblias. Está lendo também. A nossa versão hoje é NVT. Pode ser que vocês estejam com outra tradução. Então, eu vou esperar um pouquinho para que todos se encontrem aí. É os profetas menores. Abacuque, a partir do capítulo 1. Aí está escrito, esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves? Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição, violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça. Nos tribunais, os perversos são mais numerosos que os justos. E com isso, a justiça é corrompida. Maravilhoso o texto aí que nós lemos. Aí a gente vê, como eu disse aí, que é dois critérios de pecado julgados pelo mesmo Deus. Abacuque, ele profetizou. Abacuque profetizou na cidade de Jerusalém, 612 anos antes de Cristo, e foi do temor à fé. Ele foi do temor à fé. Abacuque, ele se dirigiu a Deus, fazendo dois questionamentos, duas queixas, dois questionamentos, e depois ele ora. Olha que coisa interessante. Ele diz que Judá havia se desviado, não cumprindo as leis, havia propinas, juízo falso. Olha aí a queixa. E o profeta, O profeta achava que isso tudo, contrariava a Deus. E ele exclama: Deus, não está vendo isso? É uma exclamação. Ele fala: Deus, o Senhor não está vendo isso? E Deus responde: eu estou vendo sim, estou vendo e vou providenciar juízo sobre esta nação que está praticando essas coisas. Olha só a resposta de Deus. Aí Abacuque: mas que tipo de juízo é este? Olha só, que interessante. Que tipo de juízo é esse? Deus providenciou, aí que vem, a Babilônia, que viria invadir Jerusalém, no caso, Judá, e os levariam cativos, e eles de livres, que são, tornariam escravos. Gente, Abacuque, ele questiona: mas por quê? Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por que o Senhor faria isso? Por quê? Esta nação que o Senhor vai usar para nos punir, para punir Jerusalém, eles são muito pior, eles são mais ímpios, mais pecadores que Jerusalém. Por que o Senhor vai usar logo esta nação? E Deus responde, não se preocupe, que eles também terão seu julgamento. Prestem bem atenção, gente, porque aqui eu estou dando uma explanadinha aqui na história, porque nós não vamos ler os três capítulos, mas prestem bem atenção. Deus fala: não se preocupe com eles, eles também terão julgamentos. Às vezes, gente, a gente não se dá conta, muitas vezes a gente não se dá conta que existe casos de pessoas sem nenhuma moral, sem nenhum escrúpulo, como juízes tirando pessoas assassinas das cadeias. Isso aqui é o retrato do nosso país, infelizmente. Juízes tirando pessoas assassinas das cadeias. Governadores, governantes servindo de juízo para nós. É a nossa cara, essa mensagem. Irmãos, aqui está o retrato do mundo. É o Brasil mostrando a sua cara. Eu meditando nesse texto, fiquei imaginando, falei: meu Deus, é tudo para nós, é o mundo desastradamente aí, pecaminoso, e principalmente aonde nós vivemos. Mas isso não quer dizer que Deus não vai também trazer juízo sobre essa situação. Isso não quer dizer. Uma sociedade corrompida pode trazer juízo para a gente, para nós. Essa sociedade que nós vivemos pode trazer juízo para nós. Deus, muitas vezes, para te corrigir, ele permite que alguém impiedoso venha servir de juízo para trazer correção para você, para a sua vida, para a minha. Ele permite que alguém muito pior venha nos corrigir, trazer juízo para nós. Mas é bom que a gente tenha a maturidade espiritual para não passar por isso, gente. É bom que a gente tenha essa maturidade. Esse tratamento que vão receber em Judá, né? Este é o tratamento que eu quero dizer, esse é o tratamento que esse povo de Judá vão receber. O apóstolo Paulo, ele diz claramente, errais por não conhecer a palavra. Mas esse povo, eles tinham conhecimento. Esse povo, eles não eram assim, povos leigo. Eles não estavam ali como se não soubesse de nada. Eles tinham conhecimento. Gente, se você for perseguido por causa do Senhor, bem-aventurado sois por isso. Mas o texto fala de coisas bem diferentes. Fala de uma nação pecaminosa. Fala de uma nação desviada dos preceitos de Deus. É uma coisa que a gente deixa bem claro. Uma nação que se desviou. Eles não eram leigos. E o pior que vem para julgar a Babilônia. Vocês conhecem muito, ainda que seja através de filmes, vocês conhecem, sabe o que significa a Babilônia. E eles vêm para julgar. A Babilônia entrou destruindo tudo e levando todo mundo cativo naquela época. Nós temos que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado para que não sejamos escravos do pecado. Porque o pecado nos faz escravos. Ele nos deixa escravo. Ele permite que a gente vive numa escravidão, se arrastando. Abacuque, ele faz dois questionamentos. Ele não concorda com aquela situação que o povo está vivendo, e ele questiona ali, as queixas dele. O Senhor não está vendo isso? O Senhor não está vendo isso? Esse povo desastrado, pecando, fazendo tudo que é de errado? Esse texto de Abacuque, gente, retrata os nossos dias. Tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com vocês, tem tudo a ver com essa nação. No capítulo 1, conforme nós lemos, aqui é o nosso questionamento. É o nosso questionamento aqui também. No capítulo 1, conforme nós lemos aqueles versículos. Ó Deus, por que o Senhor permite tanta violência? Que é o que nós vemos nesse país o tempo todo. Por quê? O Senhor permite tanta violência, tanta perversidade, leis frouxas. Tem tudo a ver com a gente. Por que o perverso cerca o justo? Por que o perverso cerca o justo e a justiça é torcida? Tudo a ver. Não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos. Não é o que vive na nossa mente? A gente não fica pensando essas coisas? Tudo isso. Até quando terei de pedir socorro? Esse é um questionamento de Abacuque. Mas ele está vendo a situação daquele povo. Até quando? E é o que vivemos hoje, gente. E a mesma situação é a mesma situação que Abacuque estava vivendo. Ele estava presenciando, ele estava assistindo aquela situação. É a mesma situação. Nós não temos que questionar Deus por nada, mas nós questionamos. Nós não temos que ficar questionando, oh Deus, por que isso, por que aquilo? Abacuque, depois de ouvir, depois que ele prestou atenção, depois de ouvir de Deus, ele começou a entender. E agora ele pinta um retrato sombrio do futuro, porque ele já sabe o que está por vir. A Babilônia invadiria Judá. E seria um caos. Ele já sabia, porque ele questionou a Deus. E ele já está de guarda, com o olhar para Deus. Aqui na Bíblia diz que ele sobe a torre e ele fica de guarda, mas olhar a Deus. Irmãos, nós temos que se alinhar com a palavra de Deus. Ter atitudes boas, mas isso só não basta. Temos que ter atitudes boas, mas tendo fé. Atitudes boas, tendo fé. A fé ajuda a moldar o nosso caráter. Vocês têm dúvida disso? A fé ajuda a moldar o nosso caráter. Na segunda resposta do Senhor, está escrito, capítulo 2, 4, o justo viverá pela fé, pela sua fidelidade a Deus. O apóstolo Paulo, ele até reforça isso aí em Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. O apóstolo Paulo reforçando em Hebreus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Esse povo, eles estavam desviados. Eles não queriam ouvir. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia tem explicação para tudo. Jeremias já alertava esse povo antes. Jeremias já estava alertando, eles odiavam Jeremias, eles tinham raiva. Mas Jeremias já dava um alerta para esse povo, olha, Babilônia vai invadir, vai acabar com tudo, vai acontecer isso, isso, isso. Eles tinham muita raiva. Abacuque, ele trata diretamente com Deus. O profeta Abacuque, ele trata diretamente com Deus, não com o povo. Mas ele se incomodava com essa situação, com essa nação. Muito interessante esse texto. Alguém nessa sociedade estão para cuidar, gente. Nós vivemos numa sociedade que alguém está aí para cuidar, mas não cuida. Por corrupção, por desvio de verbas, que é o que a gente mais vê. Vocês, com certeza, vocês assistem reportagem, vocês veem o que acontece no Brasil e no mundo. Então, quem está aí para cuidar, não cuida. Por corrupção, por desvio de verbas, e não tem caráter. Muitas coisas acontecem por consequências dos nossos erros. Mas a Bíblia também é clara. Tudo aquilo que ela explica dentro de versículo, dentro de texto, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. As coisas vêm acontecendo, mas isso não quer dizer que a gente tenha que desabar, vamos ser desonestos, é isso mesmo, quem deveria organizar a coisa, fazer com que o carro ande, eles não fazem. Então, nós aqui também vamos fazer igual ou pior, porque nós somos os pequenos, vamos fazer desse jeito, tem que ser assim. Gente, este é o mundo que nós vivemos, mundo mau. Eu falo do mundo, eu falo o mundo. Nós vivemos aqui no Brasil, mas também mostra a sua cara. As realidades que a gente vê dentro desse livro. O mesmo Deus que operava ontem está entre nós hoje. Sabe quem é? Jesus Cristo. Ele está em nova aliança com todos nós. Jesus Cristo. O Paulo até comentou semana passada do versículo do capítulo 1 de João, que diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, é o próprio Jesus Cristo. Se você for vítima de algum sistema e pecar, porque muitas vezes a gente peca, por algum motivo a gente peca, nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. que também tem um versículo, e ele é por nós. 1 João 2, 1 diz: filhinhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Para tudo, a Bíblia tem explicação. Nós temos um advogado. Hoje, na nova e eterna aliança, nós temos Jesus Cristo, que Ele está ali. Para tudo que a gente tiver, nós temos causas, nós temos problemas, temos dificuldades, mas Ele é um advogado. Quantas causas nós perdemos por não consultar o nosso advogado? Muitas vezes a gente perde causas por não consultar o nosso advogado, que é o Cristo, Jesus Cristo. E esse texto, ele é claro, claro. Eu vou pedir um reforço para que vocês leiam, são 3 capítulos, leiam em casa, para vocês entenderem melhor. Gente, tem tudo a ver com o que nós vivemos, com a nossa situação, o sistema mundo, a sociedade que nós vivemos hoje. Abacuque, ele entendeu que ele não podia atribuir a Deus o mal que está acontecendo com a humanidade da época. Ele entendeu isso. E aí ele se retira, dizendo. Aí vem a oração que o Henrique cantou aqui no louvor para nós, né, que o louvor tocou aqui, vem a oração aí, né, de Abacuque. Vamos ler o capítulo 3, 17 a 19? Pode colocar na tela aí, que se vocês não conseguirem ler na tela, vocês olhem na Bíblia de vocês, NVT. Abacuque, ele se retira da presença de Deus, ele fez 2 questionamentos, e ele teve 2 respostas também. Aí, olha, ele já estava entendendo, ele já estava começando a entender. Se ele não estava entendendo, pelo menos ele já estava aceitando. Falou: puxa, é isso mesmo. Olha o que está escrito aí, versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitona não dê nada e os campos fiquem vazios, improdutivos, ainda que os rebanhos morram e os campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Veja, gente, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, é a minha força. Ele tornará os meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Gente, que mensagem maravilhosa. Eu fiquei lendo, fiquei meditando e pensando. Nós vivemos essa situação. No finalzinho aqui, o profeta, que ele não tratava diretamente com o povo, mas ele vai até Deus. E Deus falou: olha, eu estou ouvindo sim, mas eu vou trazer alguém para juízo. Mas Senhor, vai trazer alguém pior do que o povo de Jerusalém, pior do que nós, para nos corrigir? É necessário. Eu vou trazer. Vocês tiveram tudo para andar nos caminhos, nos meus preceitos, mas vocês não quiseram. Então, Essa é a realidade. Abacuque começa a entender. Abacuque faz uma menção importante da economia da época, que eles dependiam da agropecuária, né? Que nós também dependemos da agropecuária, os frutos da terra. Ele faz essa menção. E ele faz depois essa declaração. Porque uma coisa a gente entender, Abacuque, ele reconhece que tudo ali, conforme nós lemos aqui, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos, que os animais morram, que não tenha nada. Mas ele entende que ainda que tudo comprometa, olha, ele fala assim, ainda que tudo isso comprometa o nosso pão. Gente, pensa, ainda que tudo isso, olha, tudo isso que virá acontecer, a invasão dos babilônios, dos caldeus, né? Eles invadiriam, acabaria com tudo, seria uma devastação, acabaria com o nosso pão, a nossa cadeia alimentar, ainda que aconteça tudo isso, ainda que aconteça, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Até lembrei daquele louvor, ele continua sendo bom, né, Henrique? Então, gente, ele é Deus. Ele é Deus. Eu aprendo aqui uma coisa, gente, que nada pode roubar a minha salvação. Mesmo as coisas estando ruim, tudo ficará para trás, gente. A gente sofre hoje, consequências de muitas coisas, mas isso fica. Mas e depois? As pessoas estavam focadas nesse mundo mal. Eu quero, eu vou fazer, eu estarei em tal lugar, eu sou eu. Abacuque, ele se preocupava. O centro do evangelho é mudança, é transformação. O livro de Abacuque, gente, ele demonstra essa renovação. Eu gosto de falar assim, frisando, repetindo, porque eu me sinto bem assim. O livro de Abacuque, ele demonstra essa renovação. A gente entende. Fala a nossa língua. Hoje, nós temos Cristo, que é a nova e eterna aliança. Temos Jesus Cristo, a nova e eterna aliança. E vocês fazem parte dessa aliança. Ou eu estou errado? Eu creio que todos fazem parte dessa aliança. Todos. É uma mensagem curta, mas eu tive o prazer de estudar para passar para vocês. E eu vou finalizar com um versículo que está em 2:14. Se vocês quiserem acompanhar também na Bíblia de vocês, pode acompanhar. Vou finalizar com o versículo 2. Com o capítulo 2, do versículo 14 de Abacuque. Veja o que está escrito. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Eu vou ler de novo. Pois assim como as águas enchem o mar, e a terra se encherá, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Vocês entenderam, gente? Então, amém pela palavra de hoje. É isso que eu tinha que deixar hoje para vocês. Amém?